São 7:36, 7:36. Estamos na linha com o secretário municipal de saúde de São Miguel do Iguaçu, Luiz Clajão, nesta manhã de sexta-feira, após feriado de Corpus Christi. Luiz, bom dia, a princípio, e obrigado por atender nossa ligação, nosso convite, para a gente colocar a população a par do que está acontecendo em nossa cidade com relação ao coronavírus, estar a par de números oficiais, né? Porque muito se fala, às vezes há muita especulação, mas a princípio então, antes de falarmos sobre o assunto, bom dia, Luiz, tudo bem com você?
Ok, Renê, bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Jornal, tranquilo, estamos aí à disposição para as perguntas.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho então desses últimos casos. Foram registrados mais dois casos em São Miguel do Iguaçu. Luiz, quem são essas pessoas? Como ocorreu então a constatação desses dois novos casos de corona aqui na cidade?
Ok, Renê. Nós tínhamos primeiramente a incidência de dois casos, que são situações já comentadas, né? Que foi aquela situação que se infectaram de Medianeira. E já estão recuperados, já tudo bem, não houve agravantes.
Certo.
Nessa situação, já recuperados. E agora temos mais duas situações cuja origem também é externa, né? E também é derivação de uma pessoa que tem atividades fora de viagem fora da cidade e ao retornar junto à sua família, claro, infectou mais um membro da família. Então, também é uma derivação não local, mas de fora, onde houve ela adquiriu o vírus dessa forma. E, claro, é aquela questão, as pessoas circulam, né? E essa circulação, uma vez que ela seja quando a pessoa tem algum sintoma que comunique, avise, ela fica mais fácil de haver essa detecção. E foi exatamente também essa situação que aconteceu, as pessoas entraram em contato com a vigilância sanitária, com a equipe do Covid, imediatamente foi acionado todo o aparato, a equipe, a verificação, o isolamento, os testes, inclusive nesses dois casos a detecção foi feita através de teste rápido, porque não, para outra modalidade, que seria o PCR, já havia passado o prazo. Essas informações até foram repassadas pela diretora da Vigilância Sanitária, a Priscila, e até aqui quero destacar o trabalho da Vigilância, o trabalho da Priscila também, que está à frente, de dia, de noite, final de semana, há toda uma equipe trabalhando 24 horas para atender a população, para verificar, confirmar e tomar as devidas providências. Fora as medidas protetivas também, que não param, né?
Certo. Esse caso, Luiz, do primeiro, o terceiro, vamos dizer, o terceiro caso, foi um rapaz de 27 anos, é isso? E ele contraiu aonde, Anderson? Onde é que ele esteve?
Ele é representante comercial, Renê, então ele viaja, né?
Várias cidades,
né? Não há como saber exatamente, especificamente, mas certo. É devido a esse contato, essa circulação. E nós agora estamos numa questão bem crítica pela região. O oeste do Paraná se tornou uma região extremamente crítica nesse momento quanto à questão da contaminação por coronavírus. Cascavel saiu totalmente de controle.
Luiz, né? Quer ver, só pra gente, vamos falar de Cascavel já, de Foz também, das outras cidades, mas só pra gente se ater aqui um pouquinho, okay. desses dois novos casos. Então esse é um rapaz de 27 anos, viajante, né, representante comercial, visita clientes em várias cidades da região, não é?
Ok.
E ele manteve contato com familiares ali, pode ter passado, ter feito um rastreamento com a família dele, enfim?
Já foi feito o teste também, né, então há um outro membro da família também ele está infectado, né?
Então esse é o quarto caso?
Esse seria o quarto caso.
Ah, exatamente. Tá certo. Então é da própria
família.
Dentro
da mesma situação, dentro da mesma família.
Ok.
Mas, primeiro lugar, eles já estão, inclusive, passando até o prazo do período, que dá os 14 dias.
Certo.
Estão bem. Então, isso também é importante comentar.
Claro.
Porque, assim, às vezes gera até uma questão de um certo pânico. Ah, deu um caso, as pessoas já projetam que a pessoa está internada, está em respirador.
Certo.
Não, tudo bem, estão bem, estão sendo acompanhados, tudo certo. E até aqui, Renê, eu até quero fazer um comentário, se você me permite.
Fique à vontade.
Ao final da segunda, quando começou a Segunda Guerra Mundial, você imagina o pânico que gerou nas pessoas, né? De uma perspectiva de guerra daquela forma. E na Grã-Bretanha, que compreende a Inglaterra, a Irlanda,
certo,
e a Escócia ali, a Grã-Bretanha, quando estourou a Segunda Guerra, os próprios oficiais britânicos, eles imprimiam em cartazes e espalhavam por tudo a seguinte frase: mantenha a calma e siga em frente, que visava combater o pânico e o desânimo que gerava. E a mesma forma com relação ao coronavírus, devido a essa ampla divulgação, muitas vezes extremamente negativa, gera pânico. Nesse terceiro e quarto caso que tivemos, a gente teve pessoas que entraram em contato conosco, que exigiam saber o nome das pessoas, que de uma outra situação que gerou também uma questão de um senhor que morreu,
certo,
como que ele havia sido enterrado com coronavírus e ninguém havia avisado nada, que a comunidade quer saber. Gente, calma, vamos ter calma e seguir em frente. Da mesma forma como lá atrás foi dito e colocado para evitar, calma e vamos seguir em frente. Tudo está sendo feito de acordo, há uma equipe trabalhando de profissionais. Eu mencionei aqui o trabalho da Priscila, de toda a equipe do Covid, médicos, enfermeiros trabalhando, toda a equipe do pronto atendimento, com uma ala específica, atendendo, separando, fazendo triagem dos casos, tudo que é respiratório já converge num ponto, o que não é para ser atendido de outra forma, organizado. Então, assim, aqui em São Miguel do Iguaçu, nós estamos extremamente organizados. Nós não temos que criar nenhum tipo de pânico. O que nós temos que fazer, dentro de ter calma e seguir em frente, é tomar as medidas protetivas. Aqui, São Miguel do Iguaçu, vamos cada vez mais lavar as mãos com frequência, usar máscaras, evitar aglomeração. E nesse aspecto, Renê, falando desse São Miguel do Iguaçu, eu gostaria até de colocar um alerta, que ele vai na seguinte forma. Gente, não é a questão da aglomeração, de você sentar num bar, achar que está tudo ok, com várias pessoas ao redor, de se aglomerar. Você está se expondo a risco, sim, desnecessariamente. E você está expondo outras pessoas que você ama, que você gosta, está expondo a risco nesse momento. Para que esse tipo de atitude?
É.
Então vamos colaborar em mais um momento, mais um pequeno período. Não há por que fazer todas as aglomerações externas. Você está comprometendo o fechamento da atividade do comerciante e também está se expondo ao risco desnecessário. Para que isso nesse momento? Não tem necessidade.
Ei, Luiz, esse caso que você citou de um senhor, se não me engano, de 57 anos de idade, que foi sepultado, foi coletado o material dele e testou negativo, não foi isso?
Inicialmente foi feito o teste rápido e deu negativo. Aí, a posteriori, foi feito a coleta do swab, então, coleta nasal, e encaminhado ao laboratório do Estado, que aqui em Foz do Iguaçu agora está concentrando os exames, né, através do Hospital Municipal e também do Costa Cavalcante, e tivemos um pequeno atraso no envio dos resultados, que o laboratório teve problemas técnicos. Mandaram o aviso para todos os municípios, e hoje a gente está recebendo o resultado de mais 10 situações dos casos suspeitos que foram coletados e estão sendo enviados, dentre os quais deve vir a confirmação dessa questão dele ser negativo, né?
Certo. O Luiz começou a falar, ontem eu interrompi para a gente ficar um pouquinho aqui na nossa cidade, se ater aqui aos casos aqui, são 4 então confirmados. Foz do Iguaçu, 200, os últimos que eu tenho aqui, Luiz, 233 confirmações. Agora Cascavel ultrapassou 1.030 casos. Quer dizer que Cascavel está um absurdo, né? Como é que era? A preocupação regional, né?
Uma situação aí, ali de Cascavel, inclusive, que é conhecido, que a preocupação agora regional, ela é exatamente no a gente está concentrando o cuidado num local que tenha maior capacidade de infecção em massa, vamos dizer assim, que são os frigoríficos, que é um local propício, por causa do ambiente, que é frio, umidade, um ambiente que as pessoas podem contrair mais fácil o vírus, né?
Certo.
Então, assim, a nossa região, ela está extremamente organizada com relação aos frigoríficos. Há uma empresa, por exemplo, que ela separou os trabalhadores em células de 50 pessoas. Essas 50 sempre estão juntas, pegam o mesmo ônibus, retornam e trabalham juntas. Se houver algum caso, apenas esses 50 estão isolados. E essa empresa, por exemplo, ela tem como regra qualquer sintoma respiratório, sintoma gripal, a pessoa já fica em casa 14 dias. E houve até a contratação de um excedente, teve uma das empresas que até contratou 700 e poucas pessoas só para fazer essa reposição, esse giro, para estar prevenida. Mas, de qualquer forma, todas as nossas empresas, elas têm o transporte dos seus trabalhadores efetuado em ônibus exclusivos da empresa. Já Cascavel, pelo fato de ter frigorífico dentro da cidade, como a Copavel é um exemplo, esses trabalhadores, eles embarcam nos coletivos urbanos normais para trabalho. E isso foi uma falta de percepção da cidade, do entendimento da propagação do vírus, e está aí o resultado, né? Ou começou a propagação comunitária de uma forma acelerada, e ela está hoje dessa forma. E ao mesmo tempo, Cascavel, não há o que se fazer agora, mas Cascavel depositou todas as vagas que precisaria dentro do HU, mesmo tendo uma rede de hospitalar enorme, mesmo tendo montado um hospital de campanha que não terminou, e agora está aí a situação. As vagas do HU estão com 100% de ocupação de UTI e está derivando pacientes para todos para os outros locais dentro da nossa macro-oeste.
Pois é.
Então, elevando os índices de ocupação do UTI, né? Então, gera preocupação. É que o Estado tem uma ótica, René, dele analisar o número de vagas totais. Então, por exemplo, se o Estado tem 1.000 vagas de UTI, ele vai analisar, não importa se os pacientes forem daqui da região S, pode ser transferido lá para Curitiba, por exemplo.
Certo.
Vai ser atendido, importante é que tenha a UTI.
Certo.
Por um lado, perfeito, nos atende. Agora, claro, talvez havendo necessidade aqui da região, não haveria essa necessidade se um local, uma região que concentra tanta atividade hospitalar poderia ter talvez se organizado melhor, né? Mas está aí a situação agora para a gente enfrentar com calma e ir resolvendo, né? A determinação, é importante comentar, René, também, que os municípios, nem por exemplo São Miguel do Iguaçu, a responsabilidade dos municípios é atender, falando de Covid, atender casos leves, a moderados leves e até o início de moderado grave. A partir daí ele é encaminhado. Nenhum paciente de coronavírus vai ficar entubado, internado ou necessitando de respirador nos municípios.
Certo.
Já segue para internamento em UTIs dentro da rede formada pelo Estado.
Tá certo.
Então, isso é importante afirmar.
Tá certo. O momento então, né, Luiz, permanece, né, só para a gente encerrar, permanece de muita cautela, de muito cuidado, de muita prevenção, não é? Evitar tudo que se pense em reunião, aglomeração de pessoas, usar o álcool gel, não dispensar a máscara, quer dizer, são detalhes que podem evitar a contaminação.
Inclusive, René, também, ontem a Defesa Civil, quero até comentar aqui, quero parabenizar o Pedro Mota, a sua equipe, que compõe também o trabalho da Defesa Civil, tiveram percorrendo toda a cidade, verificando essa questão, aglomeração, no cumprimento do decreto que determina. Até porque ontem, alguns comerciantes, não, haviam anunciado a abertura e toda essa questão, essa polêmica, que não quero entrar diretamente nisso, entendo a necessidade de cada um.
Né? Uhum.
E até tivemos questões, por exemplo, mas por que é que não pode ser liberado um jogo ou um jogo de bocha, que as pessoas vão se cuidar? Gente, atividades de lazer não são essenciais.
Claro.
Então não há motivo para liberar agora, porque sai totalmente fora do controle. Então é necessário esse entendimento de que nós estamos sob uma pandemia. Nós estamos vivendo agora, talvez, o pior momento dessa pandemia, que já vinha se anunciando. Esse mês de junho, a gente está vendo aqui do lado agora, não estamos mais falando de outros estados, tal, aqui do lado, não, aqui do, encostado, Santa Terezinha, Medianeira, Foz do Iguaçu, Cascavel. Então, mais do que nunca, é necessário o entendimento de que as orientações que são passadas pelo poder público, elas são para ser seguidas nesse momento.
Claro.
Nesse momento e sempre, né? Porque o poder público emana as coisas que são corretas.
E vamos...
Então é necessário colaboração. A gente, o poder público não vai conseguir fazer nada sozinho ou por um simples decreto. É necessário o entendimento de cada um.
Conscientização.
São duas coisas. O acatar as normas, de você realmente ter entendimento que a máscara é para sua proteção e para proteger a outra pessoa. A questão de lavagem das mãos, com o máximo de frequência, não precisa ser álcool gel, pode ser qualquer sabão, mas com o máximo de frequência, e essa questão de não haver aglomeração, que é a forma que a gente vai, com questão de mais alguns dias, superar, porque assim, Renê, nós também, há um dado até interessante, a gente estava com muita dificuldade de conseguir comprar aqueles termômetros a laser, né?
Certo, certo.
Pistolas a laser, como você fala. E elas estão chegando, deve chegar hoje. No início da semana a gente já está implementando, a gente já comentou outras vezes, mas não tínhamos equipamento para fazer esse controle sanitário de quem entra e quem sai da cidade. Logicamente, até não vai ser impedido ninguém de entrar e nem de sair, mas nós vamos estar confirmando, verificação de febre, dados, de onde está vindo, para ter um controle melhor agora, justamente nessa época onde há incidência de casos. Antes não era necessário, não tinha incidente. Agora torna-se necessário. A desinfecção das ruas está a todo vapor, 24 horas, está se trabalhando todos os dias, com exceção dos dias que tem que chove, para evitar a perda do produto, mas são medidas que estão ajudando também dentro de São Miguel do Iguaçu. Então, se a gente aliar isso, as medidas que o poder público está tomando, a organização hospitalar que está formada, a rede, que a gente está em contato permanentemente com a região, e as pessoas aderirem e cuidarem, principalmente agora, nesse período, ontem era feriado, hoje já é sexta-feira, amanhã é sábado, gente, não é o momento, é o momento de se resguardar um pouquinho mais, é só isso, né, que é necessário. E também, né, Renê, manter a calma e seguir em frente.
Ok, Luiz, obrigado pela entrevista, eu acho que ficou de bom grado a todos, né, esclarecendo a nossa situação aí de momento, e a gente conversa numa outra oportunidade para fazer o levantamento, porque o Covid é uma coisa de se acompanhar no dia a dia, hora a hora, né? Obrigado, Luiz, um abraço, bom dia para você.
Obrigado, Renê, obrigado aí da Rádio Jornal, sempre com esse serviço de utilidade pública que é muito importante nesse momento.
Tá certo.
Valeu, Renê, um abraço a todos aí.
Um abraço, Luiz, obrigado nos atendendo, né? Hoje é de ponto facultativo, né? Mas secretário de saúde numa pandemia, ele tá alerta é 24 horas, não tem feriado, não tem final de semana, como ele próprio disse, no caso da Priscila, né, da Mônica e toda a equipe, né, da vigilância e os demais profissionais de saúde. Bem,